prejudicados pela utilização de produtos que são proibidos no nosso país e contraria um princípio que é de grande importância, a produção e consumos locais. E a questão é: o que é que pretende o Governo fazer? Vai mais uma vez claudicar perante o agronegócio ou vai defender o interesse nacional?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu já tenho dito noutras ocasiões neste debate, quando chegamos a esta altura, depois alguns temas são repetidos e eu também torno-me repetitivo, enfim, a responder e não quero desmerecer, bem pelo contrário, a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos e digamos, as questões que suscitou. Mas vai-me permitir que eu abordo sobretudo aqui uma questão que é uma questão quase conceptual, que a Sra. Deputada insiste, a Sra. Deputada diz que nós que nos subordinamos aos valores da guerra, que nós claudicamos na defesa do interesse nacional, e eu sinceramente acho que não ajuda a um debate produtivo que nós utilizemos uma expressão tão radical de divergências políticas que nós temos, porque a Sra. Deputada tem todo o direito de ver a história e ver aquilo que aconteceu e que acontece hoje por todo o mundo com os seus olhos. Tem todo o direito, pronto, e eu respeito isso. O que não tenho o direito é de deturpar aquela que é a nossa visão e a visão que nós apresentamos. Eu vou-lhe responder diretamente. Nós não estamos subordinados a nenhum interesse da guerra. Nós estamos subordinados, sobretudo, exclusivamente ao interesse da paz. Só que para garantir a paz é preciso ter forças de dissuasão da guerra. Quem não perceber isto vive noutro mundo. Francamente, vive noutro mundo. Mesmo os regimes políticos que a Sra. Deputada, em que a Sra. Deputada inspira o seu posicionamento, quando tiveram a ocasião, e quando têm alguns ainda, de dirigir os respectivos órgãos políticos, são os primeiros, nesse contexto, a privilegiar precisamente a sua capacidade de defesa para poder salvaguardar a sua integralidade territorial, política e também para poder dissuadir os outros de a porem em causa. Ora, este é o princípio que nós temos hoje diante de nós e que, das duas uma, ou nós achamos que isto é tudo um mundo de cor-de-rosa e, portanto, dizemos, sim senhora, nós temos que utilizar os recursos todos só apenas para isto, aquilo e aquilo outro, nomeadamente para as despesas sociais, que são, de facto, a nossa prioridade, são efetivamente a nossa prioridade, mas não podemos desguarnecer as outras. Sabe porquê? Porque se desguarnecermos as outras, nós vamos penalizar estas. Se nós não garantirmos a nossa integralidade, a nossa independência, se não garantirmos paz dentro de portas e nos mercados aos quais nós queremos vender os nossos produtos, se nós não garantirmos isso, nós vamos penalizar a capacidade do Estado de ter as receitas suficientes para depois fazer face às despesas sociais que a Sra. Deputada quer salvaguardar. E nós também queremos. Portanto, com franqueza, eu percebo que tenhamos uma visão do mundo diferente e percebo que tenhamos uma visão do país e da economia e da sociedade diferente. O que eu já não percebo é que eu não a acuso de subordinar o seu pensamento ou de claudicar o seu pensamento relativamente à finalidade das suas políticas. Eu acuso-a de não respeitar que eu faço o mesmo, ainda que em sentido contrário ao seu.
E vamos passar ao Grupo Parlamentar do Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou tentar não repetir perguntas para que assim possa obter respostas novas. Nós não podemos estar sempre a dizer às pessoas que o mundo mudou e depois não tirarmos as devidas consequências da mudança do mundo. O Sr. Primeiro-Ministro citava ainda há pouco, ou glosava uma citação atribuída a Albert Einstein, que dizia que o mundo é perigoso. A parte seguinte que valia a pena citar é que ele não o é por causa das ações das pessoas más, mas por causa da inação das pessoas boas. E é desse ponto de vista que as próximas perguntas seguem. Como é possível que no momento em que o novo poder na Síria, e creio que não há ninguém que não possa ficar aliviado pela queda do poder anterior, do regime policial e cruel de Bashar al-Assad, mas também não há ninguém que possa ficar descansado com o facto do novo poder ser uma organização que é basicamente oriunda da Al-Qaeda e do ISIS. Que haja sírios a quererem regressar à sua terra, isso é mais do que normal e aliás só prova ao contrário do que a extrema-direita costuma dizer, que os refugiados, em primeiro lugar, eles gostariam de estar nas suas casas de onde foram expulsos e escorraçados. Agora, que haja governos europeus que pretendem acelerar esse processo e que não haja da parte de um governo como o português, lá está, a ação das pessoas boas contra o que são as ações das pessoas más, quer dizer, o direito europeu é muito claro. Um país que é governado por alguém que está numa lista de terroristas não é ainda um país seguro. Não se podem deportar refugiados ou requerentes de asilo para esse país. Senhor Primeiro-Ministro, o que é que vai fazer no Conselho Europeu? Em segundo lugar, o Sr. Primeiro-Ministro participou da Cimeira do G20 e a Cimeira do G20 saiu com umas conclusões muito claras acerca de pôr alguma justiça na globalização, procurando que aqueles que são os super, ultra, mega ricos, que estão ordens de magnitude de milhares de vezes superiores até ao percentual mais rico em Portugal, contribuam com qualquer coisa para ajudar o planeta que precisa para combate às alterações climáticas, para as várias transições que precisamos fazer, e que o Sr. Primeiro-Ministro concordou a auxiliar os que menos podem. De que maneira é que o Sr. Primeiro-Ministro vai levar esse debate para o Conselho Europeu? Terceira pergunta. Nós tivemos aqui um debate sobre os relatórios Letta, Draghi e Ninisto. O Sr. Primeiro-Ministro não esteve presente, mas o seu Ministro dos Assuntos Parlamentares esteve e deixou bastante claro que o Governo estaria disponível a criar desde já instâncias que permitam a Portugal, na prontidão, na preparação e no planeamento perante qualquer eventualidade, de forma alargada, poder perceber onde é que há oportunidades nestes relatórios para Portugal e em que é que nos devemos preparar. Se o relatório Ninisto diz, por exemplo, que é importante que a sociedade civil esteja preparada, até inclusive com abastecimento nas casas das várias famílias para dias de uma crise climática, ambiental ou militar, de que forma é que um Primeiro-Ministro de Portugal não vai ao Conselho Europeu dizer atenção que isso para Portugal é um problema social, é preciso que haja fundos europeus para isso, é preciso haver preparação, está o Sr. Primeiro-Ministro disposto ou não a criar estas instâncias em que o Parlamento também esteja envolvido? Muito obrigado.
Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. De facto, é verdade, como dizia Einstein, o mundo é perigoso e não é perigoso pela ação dos maus, é muitas vezes pela inação dos bons. E é isso que nós tentamos, de facto, promover. Nós, apesar da nossa dimensão, que no caso europeu nem é assim tão pequena como às vezes alguns discursos fazem crer, apesar das nossas limitações, nós continuamos a ser, efetivamente, um país com uma palavra importante na cena internacional, multilateral e, naturalmente, na União Europeia, como Estado-membro que somos de pleno e total direito. E por isso, Sr. Deputado, eu não tenho nenhuma dúvida em distinguir refugiados de guerra de imigrantes económicos, imigrantes com a vocação e a intenção de procurarem uma situação económica melhor. Nós temos de distinguir, efetivamente, estas duas circunstâncias. Há pessoas que migram, que têm fluxos de mobilidade em função de uma circunstância inultrapassável, que é fugir da morte, é fugir do destino de serem confrontadas com situações absolutamente desumanas que muitas vezes redundam mesmo na perda da própria vida. E, por outro lado, conciliar mecanismos de mobilidade não inspirados nesse pressuposto, mas inspirados na procura de uma oportunidade melhor, de, enfim, oferecer a sua força de trabalho, a sua mão de obra para o desenvolvimento dos países. E é preciso distinguir isso, não há dúvida nenhuma, Sr. Deputado. E nós fazemos isso em Portugal, tradicionalmente fazemos isso, embora nós normalmente somos mais procurados para a imigração económica do que propriamente para os refugiados de guerra. Mas foi ao abrigo desse princípio que eu aqui reiterei que nós não íamos promover nenhuma deportação, nenhum regresso forçado de refugiados sírios ao território da Síria. É com esse espírito que também não vamos suspender nenhum processo pendente, como há pouco respondi, nem intencionamos vir a ter nenhuma diligência, apenas se as circunstâncias o obrigarem, o faremos, relativamente à conciliação com aquilo que outros Estados estão a fazer. Nós tentaremos, portanto, utilizar a nossa voz, pela nossa experiência em primeiro lugar, pela nossa ação e também pelo apelo junto dos nossos parceiros europeus, para que esse extremar de posição não se consuma e eventualmente provocando aqui uma pressão que nós próprios também não queremos sentir junto de Estados-membros como Portugal. Portanto, dizer-lhe, se o Sr. Deputado pergunta qual é a voz que nós vamos ter, é esta, é a voz destes princípios e destes valores. Sobre a questão do G20, eu acho que teremos outra oportunidade para falar disso, mas deixe-me dizer-lhe que é preciso reconhecer que muitos dos mais ricos têm políticas de cooperação e desenvolvimento com as geografias mais penalizadas já hoje. O quadro, o desenho em que podemos aprofundar isso ainda é, enfim, uma incógnita. Mas nós não fugimos a esse debate. A última questão é a questão... Eu faço minhas as palavras do meu ministro a quando...
Agora, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Três questões curtas e iniciais. A primeira, exatamente relativamente à Síria, para reiterar aquilo que algumas bancadas aqui disseram. A queda do regime de Assad é, obviamente, uma boa notícia e o que sucede ou o que sucederá é razão de preocupação. E, portanto, aquilo que é indispensável é que, numa lógica que eu penso que muitos de nós defendemos, de uma maior intervenção da União Europeia no contexto internacional, que a União Europeia dedique a este tema a atenção suficiente para que não estejamos a lamentar daqui a algum tempo que a transição não tenha sido devidamente acompanhada e que não tenhamos feito tudo para assegurar que essa transição é uma transição para um regime mais livre e mais democrático. Depois, a questão da Ucrânia. O facto de se falar neste momento também da possibilidade de a paz estar mais próxima deve exigir da União Europeia um compromisso tão grande ou maior do que aquele que existiu até este momento. Todos sabemos também que os momentos que podem anteceder acordos de paz são momentos decisivos, quer do ponto de vista daquilo que pode ser o conteúdo concreto do acordo de paz, quer para as populações, porque muitas vezes é nestes momentos que são cometidas as maiores atrocidades e que no terreno muitas vezes há o sacrifício de populações e de vidas. Última questão, a questão da diretiva retorno. Estando este processo em curso e sabendo-se que a União Europeia só consegue cumprir 20% das decisões de retorno que toma, é fundamental fazer alguma coisa. Não se dá ao respeito um espaço político que decide por aplicação da lei e depois só consegue aplicar as consequências dessa lei em 20% dos casos. Isto não pode continuar assim e é natural que Portugal se empenhe para que mude. Por fim, a questão da relação transatlântica e das alterações também da nova administração nos Estados Unidos da América. Sabemos o que é que está anunciado do ponto de vista tarifário e o que isso pode trazer ao comércio internacional. Portugal sempre foi, dentro da União Europeia, uma voz no sentido do aprofundamento da relação atlântica e tem um papel aqui muito importante, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da defesa, não só no contexto da NATO, mas só no contexto da União Europeia, mas essencialmente no contexto da NATO. Por isso, queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro qual será a posição de Portugal dentro da União Europeia no que diz respeito à definição de uma abordagem a ter com a nova administração americana na relação bilateral.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Eu vou ter que lhe pedir desculpa, mas atendendo ao conhecimento que tenho pessoal e real da sua paixão também pelo desporto e pelo futebol, eu aproveito a sua pergunta, embora não a tenha feito, as suas perguntas, embora não as tenha feito, para responder a uma pergunta que deixei há pouco em aberto e que queria só aqui, enfim, partilhar. De acordo com um estudo que foi feito por uma consultora, e portanto, mas é muito recente, de outubro de 2024, relativamente às repercussões económicas da realização do Mundial 2030, as conclusões são que no conjunto dos três países irão ser criados cerca de 409 mil empregos, que em Portugal estaremos a falar de 18 a 23 mil empregos nesta organização, e, enfim, em todas as tarefas que lhes são adjacentes. No conjunto, portanto, dos três países, por cada euro investido, em princípio, resulta um retorno de 1,8. No caso português, cada euro investido resultará, segundo o estudo, num retorno de 8,5 euros. Portanto, temos uma repercussão muito maior em Portugal do que nos outros nossos parceiros.